Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou Júlio Sá, coordenador operacional do GT Qualidade aqui na CIF, e estou aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa série Floresta em Foco. No primeiro episódio, a gente já conversou sobre a qualidade, sobre a sua importância, particularidades no setor florestal, soluções e perspectivas para o futuro. Se ainda não escutou, corre lá e descubra um pouco mais sobre a qualidade florestal. Só que hoje a gente está aqui para falar sobre o carvão vegetal. E o carvão vegetal, como a gente já sabe, ele desempenha um papel fundamental na nossa economia. E para isso, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conta com a presença de convidados incríveis, especialista na cadeia produtiva do carvão vegetal, com foco em sustentabilidade, em uma produção de alta qualidade e alto rendimento. A professora Angélica de Cássia, Cassinha, e o coordenador operacional do GT Carvão, o Vitor. A Cassinha, que é engenheira, mestre e doutora pela Universidade Federal de Viçosa, atualmente é professora na UFV e líder técnica do GT Carvão Vegetal. É coordenadora também do Laboratório de Painéis e Energia da Madeira, o LAPEM, e tem enorme experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, atuando no desenvolvimento de adesivos de fontes renováveis, painéis oriundos de resíduos, qualidade da madeira para energia, produção de pallets e brinquedos e desenvolvimento tecnológico da produção de carvão vegetal e da siderurgia sustentável. E o Vitor, que é técnico florestal formado pelo IFSUDeste de Minas Gerais, no campus de Rio Pomba, em 2016, é graduando hoje em engenharia florestal pela UFV e atua como coordenador operacional do GT Carvão Vegetal. Tem experiência em gestão de projetos de consultoria florestal, P&D e qualidade na área de energia e produção de carvão vegetal. Então, para a gente conversar com essas duas pessoas super especiais aqui hoje, para a gente iniciar a nossa conversa, eu acho que vocês poderiam começar a falar e contextualizar um pouco mais sobre a importância do carvão vegetal hoje em dia na nossa matriz energética brasileira.
Bom dia, Júlia. Bom dia, Vitor. É um prazer estar com vocês participando dentro do GT Qualidade desse podcast, gente, importantíssimo para o setor, né? Quando se pensa em qualidade de madeira, qualidade de carvão, e sendo o carvão vegetal um insumo e mega super importante na matriz energética brasileira, né? Hoje o Brasil é o único país do mundo a produzir carvão vegetal para a indústria. Nós estamos falando em 25% de todo o ferro gusa produzido no Brasil, sendo ele a carvão vegetal. Os outros 75% ainda são feitos a partir do coque, né, do carvão mineral, e que é o nosso concorrente, mas o carvão vegetal, por ser renovável e num contexto hoje de descarbonização do planeta, né, mas com as metas que cada indústria hoje tem, o carvão vegetal torna-se cada vez mais importante, com uma força total dentro do mercado, e isso alavancando toda a cadeia florestal. Se a gente pensar hoje, nós estamos num número bastante expressivo de produção, mais de 6 milhões de toneladas de carvão vegetal para abastecer essa indústria, não só de ferro gusa, mas também de ferro ligas, que totaliza aí mais de 88%. Não menos expressivo, nós ainda temos 12% de produção de carvão para atendimento ao mercado doméstico. Então, o carvão vegetal é extremamente importante, é uma fonte renovável, é a bola da vez quando se pensa em descarbonização das indústrias siderúrgicas. A gente vê uma movimentação fora as fronteiras do Brasil, né, todas as várias empresas, né, com as suas metas de descarbonização, e vendo a biomassa, vendo o carvão vegetal, um grande promissor para colaborar aí com a redução dos gases de efeito estufa. Então, carvão vegetal é um bem bastante precioso. Nós temos hoje florestas no Brasil voltadas para esse segmento, para esse atendimento, vindo novos gêneros com bastante possibilidade de melhoria em termos de qualidade de madeira, e isso tem um impacto direto no rendimento e na qualidade e na produtividade desse insumo, tornando ele bastante competitivo perante ao coque, perante, né, ao carvão mineral, que é o nosso concorrente.
Uma outra questão que eu acho importante a gente comentar sobre essa competitividade entre o carvão mineral e o carvão vegetal é a questão de que no Brasil nós não possuímos um carvão mineral com qualidade desejável para fins siderúrgicos. Isso faz com que nossas empresas tenham que fazer a importação desse insumo para que ele seja usado na siderurgia. Nesse quesito, o carvão vegetal ele também é muito promissor, pois ele é produzido dentro do Brasil, não necessitando dessa importação de outros países, né?
Verdade, Vitor, bem lembrado, né? Hoje, pensar que nós temos que trazer, né, um insumo, um carvão mineral, pra, ou na forma de coque já, para dentro do Brasil, e isso a gente está pensando que é recurso nosso que está indo embora, geração de emprego, né, toda a questão social que tem por trás de quando a gente traz um insumo para dentro do país. Então, cada vez mais, conseguimos emplacar um carvão de qualidade, um carvão concorrente, um carvão vegetal que consiga, né, trabalhar frente ao carvão mineral, mais oportunidade, mais renda e é toda a questão social, né? Hoje nós temos várias cidades, dentro principalmente do estado de Minas Gerais, que é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal, o índice de desenvolvimento humano, IDH, sendo mantido, vamos falar, e aumentado cada vez mais com a produção de carvão vegetal, com a implantação das florestas, né? Então, isso é muito importante a gente pensar na questão social, além da questão ambiental e competitiva do carvão vegetal.
Bacana, é muito bom ver essa demanda, né, que está crescendo para o carvão vegetal, principalmente pensando nesse lado ambiental, social, ver todas essas vantagens. E a gente sabe que esse processo de produção, né, está passando por uma grande evolução ao longo dos anos. E conta um pouquinho para a gente como que está sendo essa evolução, o que está acontecendo dentro do setor, o que tem de bom aí para vir pela frente.
Vamos lá, Júlia. Eu acho que nós temos que dividir a produção de carvão vegetal no Brasil em dois grandes eixos. O primeiro formado pelas grandes empresas, principalmente as empresas integradas, né, e também aquelas produtoras de ferroligas, e as empresas, e os pequenos, desculpa, pequenos e médios produtores. Tá? Então, esses dois grandes eixos, consequentemente, eles têm hoje uma diferença tecnológica de produção. Aí eu chamo a atenção, porque nós estamos falando de mais de 60% do carvão vegetal produzido no Brasil hoje provém desse segundo eixo, formado pelos pequenos e médios produtores, e os demais pelas grandes empresas. A evolução que nós tivemos pelas grandes empresas ela é muito grande, né? Saímos aí dos fornos circulares tradicionais e, pensando em economia de escala, fomos para os fornos retangulares, mecanizados, tanto o enchimento quanto o descarregamento dos fornos. Isso, com a economia de escala, permitiu o quê? Chegar aos periféricos. Periféricos são equipamentos, são modais, que permite você colocar um queimador de gás, que é um dos mecanismos para reduzir as emissões atmosféricas, colocar um sistema supervisório para controle de temperatura e, consequentemente, do processo, colocar trocadores de calor para resfriamento de fornos. Ou seja, a partir do momento que você ganha na economia de escala, permite você colocar algum equipamento que com isso vai diluir esses custos por tonelada de carvão produzido. Então, teve uma evolução muito grande aí nos últimos tempos. Né? Se a gente pensar, a evolução começou pela qualidade da madeira, né? O investimento no melhoramento genético para a produção de carvão vegetal, melhoria, né, dos fornos. Aí nós não estamos falando de fornos hoje sendo feitos com tijolinhos tradicionais, nós estamos falando de fornos feitos com materiais construtivos melhores, de maiores dimensões, nós estamos falando até fornos feitos com placas, ou até mesmo fornos feitos com diferentes tipos de materiais. Né? Nós estamos falando de tijolos, placas, metais, né? Ou seja, teve uma evolução nos fornos retangulares, até chegarmos hoje nos fornos contínuos, seja os fornos verticais ou os fornos horizontais. Então, nós temos hoje, em função da demanda e da escala, diferentes fornos para atendimento a essas escalas e, consequentemente, permitindo, né, um melhor rendimento, uma melhor qualidade, um melhor ambiente de trabalho e com reduções drásticas aí das emissões atmosféricas do ambiente. Então, nós tivemos um avanço fantástico da tecnologia de produção de carvão vegetal pela indústria, e o que se tem que fazer e está se tentando fazer? Né? A indústria tentando transferir esse conhecimento para os pequenos e médios produtores, que é uma grande maioria. E nesse contexto, não é nós aqui da Universidade Federal de Viçosa, estamos trabalhando junto à indústria e junto aos pequenos e médios produtores, e a CIF tem um papel importantíssimo nesse sentido e vem colaborando conosco, que é na transferência de tecnologia. Né? A exemplo que nós podemos citar aí, o sistema Forno Fornalha, que é um projeto que a gente já conseguiu conseguiu instalar em diferentes estados, diferentes, inclusive país, o sistema de modo que permita, né, uma produção mais tecnificada para esses produtores. O Vitor teve e esteve e sempre está conosco aí, trabalhando no sistema Forno Fornalha, pode até falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, todas essas vantagens aí do sistema Forno Fornalha. Nós tivemos, sim, tivemos avanços, a gente sabe que é a passos curtos, mas com a ajuda e colaboração da indústria, né, da CIF e dos demais órgãos, a gente consegue aí avançar na cadeia.
Excelente, professora. O sistema Forno Fornalha, ele realmente veio com uma importância muito grande aí para os pequenos produtores. Foi um sistema desenvolvido pela UFV, né, pelo Laboratório de Painéis e Energia da Madeira. A estrutura dele se resume em 4 fornos circulares, né, que possuem um controle de processo por pirometria, que é um controle de processo relativamente barato, né, através de um equipamento de medição acessível para esses produtores, né. E além desses 4 fornos circulares, ele possui aí uma fornalha central que serve para fazer a queima dos gases provenientes da carbonização. Né? Esses gases eles possuem em sua composição componentes como metano, que são gases que geram, são gases geradores de efeito estufa, né? E a partir dessa fornalha a gente consegue fazer a queima dele, aliando aí a produtividade gerada pelo controle do processo e por fornos de boa estrutura, com condições de trabalho sem fumaça, né? Essa fumaça é uma fumaça prejudicial para os trabalhadores, para os produtores rurais que trabalham nesse ambiente, né? Então a gente consegue fazer, reunir essas características de produtividade com condições de trabalho melhores e também uma produção mais sustentável em questões de meio ambiente, devido a essa redução dessas emissões desses gases.
Não, Vitor, perfeito. E pensando que quando se tem um controle de processo, a média nacional de rendimento gravimétrico, nós estamos falando em 26%. Quando coloca a pirometria, um sistema simples e barato de controle de processo, a gente consegue elevar aí a mais de 10%, podendo chegar até 25% de incremento em rendimento gravimétrico, fora a qualidade do carvão, né? Então, a pirometria, que é uma técnica simples de controle de processo, nós podemos pensar isso a nível de sistema supervisório, onde, né, tem-se a inserção dos termopares, já é um sistema de preços maiores, e aí a gente tem que ganhar na economia de escala, colocar isso em fornos maiores, e é o que é praticado pelas grandes empresas. A gente tem esses rendimentos, né? E aí a gente tem que pensar nas emissões atmosféricas aqui. Se eu tenho uma madeira de melhor qualidade, se nós temos um controle de processo, consequentemente nós temos redução das emissões. Ou seja, a gente consegue controlar e reduzir as emissões quando se tem matéria-prima e se tem um controle de processo nas mãos. Então, não só para o sistema forno fornalha, isso para qualquer sistema produtivo, né, independente da sua escala, a gente já tem ganhos quando a gente tem controle de processo, controle da matéria-prima, entender o que está entrando para dentro do forno e, consequentemente, obter os seus resultados, seus ganhos, né, a partir dos seus investimentos iniciais, porque não adianta nada fazer um investimento no melhoramento genético, investimento depois da madeira gastar aí 6-7 anos, né, a árvore para crescer e está em ponte de colheita, e depois nós não, simplesmente, um exemplo, um teor de umidade alto, entrar para dentro do forno e a gente vai ter baixo rendimento, nós vamos ter perda de qualidade e ainda aumento de emissões atmosféricas.
Importante toda essa evolução, como vocês já disseram, né, do controle de processos. E como que isso, então, pode ajudar e impactar no controle de qualidade do carvão vegetal?
Bom, o controle de processo da carbonização, a gente fala que é um dos 3 pilares que afetam aí o rendimento e também a qualidade do nosso carvão, né? Além do controle de processo, a gente tem a matéria-prima e o forno. Bom, mas falando do controle de processo, a correta condução de cada fase da carbonização, da sua taxa de aquecimento, da temperatura final do processo, ela vai impactar diretamente em vários parâmetros de qualidade do nosso produto, né? Bom, posso citar para vocês aqui o teor de finos, a densidade desse carvão vegetal, o seu teor de carbono fixo e também até a produção de atiços dessa fornada, né? Se você não controla a forma como a sua frente de carbonização avança e até o final dela, você pode ter uma produção de atiço muito grande, o seu rendimento vai ser menor e esse vai ser um produto da sua carbonização que muitas vezes ele não é desejável em grandes quantidades, né? Então, assim, o controle de processo ele é extremamente importante para a qualidade do nosso produto e o setor tem investido bastante nisso para conseguir produzir cada vez mais com maior rendimento e maior qualidade.
Excelente, Vitor. E pensar o seguinte, gente, quando pensa em processo, de carbonização, nós estamos falando em degradar a madeira lentamente através de um processo de pirólise. E aí a gente precisa controlar a temperatura de forno, precisa controlar oxigênio para dentro do forno. Consequentemente, a gente tem controle de taxa de aquecimento. E essa taxa de aquecimento, ela vai ditar, assim como a degradação térmica da madeira, em função dos seus constituintes. Por isso é muito importante, quando se pensa em qualidade de madeira para produção de carvão vegetal, ter madeiras ou materiais genéticos com alto teor de lignina, que é o componente da madeira com maior resistência à degradação térmica. E, consequentemente, a gente vai ter aí um rendimento gravimétrico maior, uma vez se controlar essa temperatura. Nós sabemos que as maiores faixas de degradação da lignina estão acima de 400, 450 graus Celsius. Enquanto que nós estamos falando das hemicelulose e da celulose, nós estamos com faixas de degradações muito estreitas em temperaturas muito baixas, né? De 225, 275, praticamente todas as hemiceluloses já foram degradadas. Avança um pouco nessa temperatura, levando para 325, a 375, 370 graus Celsius, a celulose praticamente é degradada, ficando uma massa residual e se controlar a temperatura de processo de 20% a 30% da massa final de carvão vegetal. Sendo essa muito importante, porque nós estamos falando que a celulose é quase 50%, né? Em média 45% da composição química da madeira. Então é importantíssimo ter esse controle de temperatura e, consequentemente, do processo, né, em mãos, enxergar a temperatura de dentro do forno. Hoje, além da pirometria, dos termopares, né, a partir do supervisório, nós temos câmaras térmicas, ou seja, a gente consegue rastrear todo o processo e ter ele em tempo real nas nossas mãos. E aí conseguir fazer a intervenção em tempo real e, consequentemente, permitir com isso o avanço tecnológico com sistemas de automação, que já é uma realidade nas unidades produtoras de carvão vegetal.
Em relação às dificuldades, quais que são as maiores dificuldades na hora desse controle de qualidade do carvão, que a gente sabe que não é fácil, e quais são as características da madeira que mais impactam na qualidade final do carvão vegetal?
Bem, Júlia, são vários, viu? Se a gente pensar em qualidade de madeira para carvão, ou para qual que seja o uso, né? A gente tem que pensar que é uma combinação de propriedades físicas, químicas, mecânicas e anatômicas. A combinação de todas essas características da madeira vai definir o seu melhor uso, sua melhor adequação. Muitos nos perguntam, qualquer material biológico ou não biológico, que a gente pode pensar em outros aí, né? Vai transformar em carvão? Vai. No entanto, nós temos que pensar o que nós queremos lá na frente em termos de rendimento e em termos de qualidade. Mas são várias as propriedades, né? Já falei da importância da composição química, nós temos que pensar na relação cerne-alburno, nós temos que pensar no teor de umidade, no índice de cristalinidade, relação siringil da lignina, e, ou seja, são várias propriedades anatômicas, não vou entrar aqui em detalhes de cada uma, porque senão vira um podcast, vira um filme, porque são dezenas de propriedades, e essas estão intrinsecamente relacionadas, tanto o rendimento quanto a qualidade. Agora, uma vez que nós temos que pensar em desenvolver ferramentas de obtenção de resultados rápidos e precisos quando se pensa em qualidade da madeira e qualidade do carvão. Nesse sentido, destaca-se, né, a ferramenta NIR. O NIR veio e é cada vez mais está se buscando e trabalhando em cima dessa ferramenta para que possa ter os modelos de calibração e calibrações cada vez mais precisas para que a gente possa ter aí um método rápido e preciso para a qualidade, pelo menos dos principais índices de qualidade da matéria-prima para carvão. E hoje o grande desafio que você perguntou, é o custo, né? Quando se pensa que são várias as propriedades, é custo e tempo, né? Nós temos essas duas dificuldades, que as análises, de modo geral, demoram muito para a gente obter os resultados analíticos e além dos custos para que elas sejam realizadas. Quando se passa para o carvão vegetal, a gente começa com um grande problema. Esse grande insumo de extrema importância no Brasil, nós temos hoje quase todas, tá, normas canceladas de carvão vegetal, ou seja, o controle de qualidade hoje do carvão vegetal é feito por procedimento operacional de cada empresa, de cada universidade, porque a maioria das normas técnicas, né, da ABNT de carvão vegetal estão canceladas, inclusive a mais importante, que é a de amostragem, né? Então, hoje nós temos carvão saindo de dentro de um forno, por exemplo, o RAC 700, que tem um volume grande de carvão, e ele, a gente sabe que o carvão ele difere dentro de uma peça, entre peças, tá? E vocês imaginam dentro a variabilidade que a gente tem dentro de um forno. Então, a gente precisa saber realmente o tamanho dessa amostragem, qual a alíquota dessa amostragem, quais os pontos a serem amostrados, volume, quantidade, pontos de amostragem, onde amostrar, são temas sensíveis e importantes que têm que ser discutidos e o quanto antes serem sanados, né? E aí a gente precisa da ABNT trabalhando junto com o setor produtivo e com as universidades na elaboração dessas normas técnicas válidas, né? Para que a gente possa ter esse horizonte de controle cada vez maior. A gente tem ainda dificuldade, porque nós temos um carvão produzido nas unidades produtoras de carvão vegetal e depois são transportados para as usinas. Às vezes, andar 400, 500, outra vez mais, KM, até chegar no seu destino final. Então, nós temos um efeito que é o efeito transporte. O carvão vegetal é friável. Então, a sua resistência mecânica, dependendo das condições de estrada, da distância a ser percorrida, da quantidade que está sendo transportada, ela pode mudar e gerar fios, consequentemente, até chegar à sua unidade final de utilização. Então, precisa ser mostrado antes e ser mostrado depois, para que a gente possa ter aí uma correlação entre o que foi produzido, com qual qualidade, com qual qualidade chegou dentro de usina, mas principalmente no que tange aí a resistência mecânica.
Bom, falando um pouquinho mais sobre essa questão de propriedades da madeira, como o Cassim citou, são várias aí que vão influenciar na qualidade do nosso carvão, mas vale ressaltar que algumas delas, como a densidade, o teor de lignina, são passíveis de melhoria através do melhoramento genético e também da adoção de clones mais adequados, né? Isso traz para a gente uma questão muito importante, que a madeira que a gente está carbonizando hoje, muitas vezes a qualidade dela foi definida aí 6, 7 anos atrás, no momento do seu plantio, né? Então, assim, o setor vem adotando, né, materiais genéticos mais favoráveis para a nossa produção e algumas outras propriedades, como a umidade e também a sujidade da madeira, né, a quantidade de folhas, galhos que vai vir nessa carga, também podem ser influenciados por características da cadeia de produção, né? Por exemplo, você adequar o tempo de secagem da sua matéria-prima, também outras questões como o tamanho da pilha de madeira no campo, a sua distribuição, você fazer aí a sua separação da parte da base da árvore com a parte do tubo que tem um diâmetro menor, então vai ter uma taxa de secagem muito mais rápida. Todas essas questões podem contribuir aí para a gente ter uma matéria-prima de maior qualidade, né? E vale aí muito é necessário muita pesquisa, muito desenvolvimento para a gente consiga continuar progredindo nesse sentido, né?
Vitor, importantíssimo, né? A gente vê tanto investimento no melhoramento genético, nos fornos, treinamento de pessoas e muitas vezes, já mencionei isso aqui com vocês, é a questão do teor de umidade, né? Quando se pensa na modelagem, nas curvas de carbonização, é importantíssimo ter esse teor de umidade o mais quanto for preciso para que a gente não erre tanto nas curvas de carbonização, sabendo que a secagem é a primeira fase do processo de pirólise, é uma fase endotérmica, fortíssima, que consome boa parte da energia ou da carga que está encornada, e se nós não tivermos as curvas de secagem em campo ou equipamentos, sistemas de aproveitamento dos gases combustíveis, por exemplo, do queimador, para fazer a secagem da madeira e entrar com ela abaixo aí pelo menos de 40%, como especifica a DN 227, que recomenda lá teores de umidades abaixo de 40%, o ideal é abaixo de 30%, nós sabemos disso. A gente sabe que acaba os investimentos que nós fazemos lá atrás na cadeia, com o melhoramento, por exemplo, lá na frente com os fornos, é perdido quando se coloca madeira com alto teor de umidade para dentro do forno, né? Então, é importantíssimo isso que você chamou a atenção, porque não são só as características intrínsecas da madeira, mas as não intrínsecas também, que está nas nossas mãos, que se chama controle do teor de umidade. E isso afeta, né, de modo geral, muito, não só o rendimento gravimétrico, mas também a qualidade do carvão vegetal. A madeira, principalmente do gênero eucalipto, né, é bastante impermeável o seu cerne, e se nós olharmos a parte central da peça de carvão, a gente vai ver as fissuras, as rachaduras provocadas, né, quando se quer sair água na forma de vapor, quando saem os gases da degradação térmica da madeira, e chega ali, eles não conseguem passar, eles têm dificuldade e acaba rompendo, principalmente as células de parede finas, e acaba acaba com isso, fazendo e ocasionando essas fissuras nas regiões centrais dos carvões, e esses é que vão gerar finos, esses que depois não vão ter carvão de baixa granulometria, gerando aí, podendo, né, na verdade, gerar até 40% de finos por fornada. Então, isso é muito importante. Essa conta, gente, ela não fecha depois. Se a gente pensar para uma tonelada de madeira, se a gente tiver 30% de fermento, estamos falando em 300 quilos de carvão. Se eu vou perder 40, nós estamos perdendo 120 em finos, né? Então, não é que se perde. O finos é um coproduto, a gente não sabe disso hoje, tem um grande valor de mercado. Mas nosso produto principal é o carvão granular. Então, a gente precisa buscar cada vez mais adequar a qualidade da madeira para ter uma baixa relação cerne-albúmina, para ter mais permeabilidade de madeira, baixo teor de umidade, para não ter essa dificuldade e essa geração de pressão no interior da madeira e, consequentemente, estourar a parte central do carvão, que vai ocasionar a geração de finos. E nós temos que buscar muito aí o controle de processo.
Entendido. Muito bem explicado aí para a gente. E vocês estão falando sobre a umidade, né, os impactos que ela causa no carvão. Em relação a isso, quais são, então, os principais gargalos hoje da produção de carvão?
Bom, um grande gargalo que a gente pode citar hoje nessa questão da qualidade da madeira é que, por muitos anos, o setor adotou clones de madeira de baixa qualidade, né? Hoje a gente tem aí, como exemplo, o clone I-144. Ele é o clone mais plantado do Brasil, e dentro das empresas isso também não é diferente, né? Ele possui uma grande participação nas suas áreas plantadas, né? Como a gente sabe, o I-144 ele possui uma baixa densidade da madeira, e uma madeira de baixa densidade também gera um carvão de baixa densidade e, consequentemente, baixa resistência mecânica, que é uma característica que a gente precisa que o carvão tenha para que ele seja ideal para a sua utilização em fins siderúrgicos, né? Quanto maior a sua resistência, menos ele vai quebrar dentro do alto forno, né? Ele vai permitir uma maior permeabilidade de carga. Hoje o setor já está ciente nisso, ele vem investindo em materiais genéticos mais adequados para essa produção, né? Como exemplo, a gente pode falar aí de clones de espécies do gênero Coirimbia, né? São clones com uma densidade muito maior, que tem a possibilidade de gerar um carvão de qualidade muito superior, né? Tanto a UFV, o DEF, a CIF, até o próprio Lapenha já tem feito projetos relacionados nessa área, né? A gente tem resultados muito bons. E assim, para resolver esse gargalo vai precisar de tempo, né? Não é só ter clone, a gente precisa aí que toda essa área florestal seja cortada para que a gente possa usar essa madeira e no local desses clones sejam implantados clones de melhor qualidade, né? Mas é um gargalo que o setor já vem trabalhando para conseguir resolver e ter maior sucesso.
Bom, Júlia, Vitor, comungo aí com vocês em relação a... Esse é um grande desafio, né? A gente já vê algumas empresas florestais já trabalhando com o Coirimbia já em escala industrial, mas a gente sabe que até que isso permeia, né, em toda a cadeia, aí, em toda a escala de produção, isso vai gastar um tempo. Os clones de Coirimbia vêm com um potencial muito grande, então, estou falando em colocar aí mais de 30% a mais de massa para o metro cúbico de forno, então, vocês imaginam quanto que isso impacta na produtividade do forno, além das características do carvão produzido, conforme o Vitor mencionou. Então, vem aí com força total, é a nossa expectativa, né, para em termos de material genético, além de alguns outros clones, outros materiais genéticos aí de eucalipto, né, os clones chamados clones elites, os superclones, que vêm com densidades superiores a 560, 570 quilos por metro cúbico, que também vai dar um impacto grande aí no setor. E a gente tem que alinhar, né, essa densidade com as outras variáveis e outras características da matéria-prima para a gente maximizar aí a qualidade, maximizar o rendimento e reduzir essas emissões. Eu coloco aqui hoje como um grande desafio da produção de carvão vegetal, quando se pensa em qualidade, nós temos que pensar em ferramentas. Né? A gente está falando, o melhoramento genético vem para resolver as características intrínsecas da madeira. Mas hoje a gente tem um grande desafio, que é desenvolver ferramenta rápida, precisa, para determinar o teor de umidade da madeira. Isso hoje é um gargalo, nós não temos isso de prateleira e pronto no mercado para os teores de umidades que são praticados, que são usuais nas unidades de produção, ou seja, acima do ponto de saturação das fibras. Então, é importante, ou seja, acima de 30%. Nós não temos essa ferramenta pronta e precisa, e de baixo custo. A gente tem que desenvolver e cada vez mais buscar né, a integração entre a indústria e as universidades para desenvolver essas ferramentas. Outro, já comentei com vocês, nós temos que trabalhar para que o mais rápido possível estabeleça aí os melhores critérios de amostragem do carvão vegetal. Adianta falar em qualidade do carvão se eu estou amostrando ele de forma inadequada ou insuficiente. Então, esse é um grande gargalo, um grande desafio. E outro, procedimentar. Né? O teor de carbono fixo da UFV tem que ser feito aqui, tem que bater para uma mesma amostra com o teor de carbono fixo feito numa indústria. Ele não pode diferir. Né? Nós temos que trabalhar com o erro mínimo que está ali entre os laboratórios. Mas não pode ter cada laboratório fazendo a sua análise como deseja. Então, a gente precisa que a BNT, junto com a indústria, junto com a sociedade, junto com as universidades, busque estabelecer um comitê de normas técnicas para que se possa, em curto prazo, aí, a gente ter as normas técnicas de carvão vegetal válidas. Né? Então, isso é muito importante. Outro gargalo que eu vejo é que a gente precisa cada vez mais trabalhar aí a transferência de tecnologia, né, para aquela parcela bastante expressiva dos pequenos e médios produtores. Né? A gente precisa buscar os mecanismos que viabilizem, por exemplo, a instalação do sistema forno-fornalha para os pequenos e médios produtores. Tem que ter linhas de financiamento para tal. Recentemente, eu fui para São Paulo, Botucatu, e lá o secretário de Agricultura esteve visitando uma unidade onde instalou-se um sistema forno-fornalha, e em poucos minutos de conversa com ele, ele comentou o seguinte: nós temos uma linha de financiamento para tal sistema, com juros baixos, 5 anos de carência, ou seja, ele colocou uma condição, né, claro que é uma prospecção ainda, mas que ele possa se tornar isso uma realidade, ou seja, seja a nível de Estado, a nível de município, né, ou de preferência a nível federal, linhas de financiamento para que os produtores de carvão vegetal busquem, né, mecanismos, não estou falando do sistema fornalha, mas que seja outros mecanismos de melhor produção e, consequentemente, melhor controle do seu processo. E, com isso, dê sua contribuição social, dê sua contribuição ambiental, e eles alimentam boa parte da cadeia. Então, é importante essa transferência de tecnologia. E outra, trabalhar o resfriamento dos fornos. Nós temos hoje os fornos, a gente pensar, um forno trabalha 4 dias carbonizando e às vezes fica o dobro, o triplo do tempo resfriando. Então, é um grande gargalo a ociosidade dos fornos com resfriamento. Então, precisa buscar ferramenta, buscar mecanismo, né? A gente vê o professor Márcio Aredes, né, um grande estudioso aqui da Universidade Federal de Viçosa na área de resfriamento, e aqui eu agradeço por todo o desenvolvimento e o apoio que ele traz junto ao setor de carvão vegetal, junto ao LAPEN, junto à CIF, porque é uma área de conhecimento e que cada vez mais precisa aí trabalhar para que a gente possa minimizar, né, esse tempo que nós gastamos para resfriar os fornos. E por que que eu trago isso dentro do GT de qualidade, né, falando de qualidade de carvão? Porque o tempo é tão demorado para resfriar que muitas vezes os produtores, isso até a nível de indústria, acabam abrindo os fornos de uma forma inadequada, ocorre focos de fogo dentro do forno e tem que se controlar esse foco de fogo, seja dentro do forno ou até mesmo nas pilhas que lá continuam, e jogam água. Quando você joga água, você está depreciando a qualidade do seu carvão, principalmente em termos de resistência mecânica. Então, se tem que tratar de qualidade, nós temos que ir até no final, até abrir o forno. E resfriamento é um gargalo. Então, materiais construtivos, Vitor lembrou bem de sujidade de madeira, ou seja, controle da qualidade da madeira, controle de processo, conservação de fornos, né? São várias coisas que afetam o resfriamento do forno, além de métodos artificiais que podem vir somar e colaborar para reduzir esse tempo. E, consequentemente, né, abrir um forno com segurança, aí abrir um forno de forma aí adequada, para que não tenha a necessidade de adição de água para combater foco de fogo dentro de forno, ou até mesmo nas pilhas. E com isso a gente tem um carvão de qualidade para ser entregue ao usuário final.
Bacana. É mesmo igual vocês citaram, né, com essas dificuldades que a gente tem, a gente está vendo que as inovações estão vindo, estão crescendo, vocês já citaram diversas coisas aí ao longo da nossa conversa sobre como tudo está melhorando, como tudo está surgindo. E acho que é isso que a gente que espera, né? Maior qualidade de vida para os trabalhadores, menor impacto ambiental, mais impacto social.
E a gente acha que a gente não pode terminar aqui sem falar sobre todas essas inovações, né, que vocês já citaram aqui, mas falar um pouco mais sobre isso, sobre os subprodutos do carvão, que às vezes nem estão sendo mais vistos como sub, mas como coprodutos, né, com um valor agregado alto. Então, o que vocês estão vendo de novo? O que tem de novo para o carvão? O que tem de novo para esse mercado?
Bom, Júlia, a gente tem que pensar hoje que da madeira nós temos que pensar que ela, nós temos que fazer dela no processo de pirólise lenta, que é o, buscando o nosso produto principal, que é o carvão vegetal granulado, uma biorrefinaria, onde que nós vamos aproveitar todo o gás resultante do processo. Todo o material sólido, que aí nós estamos falando de carvão de baixa granulometria, resultante do peneiramento, da classificação do carvão, que isso tudo hoje tem um grande valor no mercado. Se a gente olhar hoje, moinha de carvão, que é o fino de carvão, está faltando no mercado. A gente sabe de empresas que estão procurando moinha para comprar. Então, tudo hoje tem um grande valor, né? Igual você falou, não existe mais subprodutos, mas coproduto. Né? Os gases condensáveis, né, eles somam aí mais de 60% da massa de entrada de madeira para dentro do forno. Então, nós temos lá a fração aquosa, que é o licor pirolenhoso, o extrato pirolenhoso, o vinagre de madeira, né, como assim são chamados, que está sendo aí no auge hoje do uso na agricultura, na floricultura. Então, tem uma demanda desse coproduto gigantesco no mercado. Chegando essa quilo por quilo entre carvão e litro, né, pensando em litro de extrato pirolenhoso, licor pirolenhoso, ele chega a valer 2-3 vezes mais que um quilo de carvão, só para você ter ideia em relação a como é que está o mercado aquecido. E também a fração pesada, né, a fração oleosa, o bioóleo, o alcatrão, outra oportunidade, sendo este aí, não só para combustível, mas fazer derivados de outros compostos aí a partir dos fenóis. Então, a gente tem uma gama de oportunidades com os chamados coprodutos da produção de carvão vegetal. Lá no Lapen, nós estamos com diferentes linhas, tanto trabalhando a parte de qualidade desses licores, dos fenóis, do bioóleo, quanto também do uso mais adequado aí dos finos, não só para injeção, mas também pensando em outros coprodutos, a exemplo dos black pellets. Então, a gente tem uma linha forte de coprodutos da produção de carvão vegetal, e a gente vê uma mobilização também da indústria hoje com outras fontes alternativas de geração de material com alto teor de carbono, visando aí as oportunidades, tanto para energia, tá, quanto para solo, a exemplo do biochar. E aí vem os reatores, né? A gente tem os reatores, diferentes reatores aí, pelos parceiros, né, sendo desenvolvidos e outros já de prateleiras, para que possam ser utilizados para diferentes formas de biomassa, principalmente as biomassas residuais. Então, a gente vê uma tendência nesse sentido, a busca, né, das empresas por tecnologias contínuas e por cada vez mais fornos mais competitivos. Né? A gente tem que pensar que o carvão vegetal é uma commodity, e tem um concorrente fortíssimo, que é o carvão mineral. Então, a gente tem que competir em termos de qualidade, em termos de custo, né, para que possamos sair na frente dessa cadeia.
Bom, com relação à inovação, eu não posso deixar de falar do nosso querido GT Carvão Vegetal Sustentável. Né? É um grupo que já existe aí há mais de 15 anos, né? Um objetivo aí de compartilhamento de conhecimento técnico e inovação entre os maiores players de produção de carvão vegetal que a gente tem no setor florestal hoje, né? Esse grupo, ele promove a integração entre essas empresas, né, com foco em sustentabilidade e em uma produção de alta qualidade e alto rendimento, né? Além de gerar desenvolvimento de network entre os grandes profissionais que a gente tem aí nessa área, né? Acho que assim, o grupo hoje, o forte dele que a gente tem é a assessoria da nossa professora Cassinha, né, que é uma grande especialista e referência aí no nosso setor, e também o apoio do Lapen, né, que é um laboratório de extrema importância aí para o desenvolvimento do nosso setor de produção de carvão vegetal. Além do Lapen, falando de Lapen, eu não posso deixar de falar aqui que também tem um treinamento de carvão vegetal, né, que promove aí a transferência desse conhecimento, de tecnologia, de teoria e de prática de carvão vegetal para as empresas e para os produtores. A gente estava até conversando mais cedo aqui sobre Semana do Fazendeiro, também temos treinamento aí para produtores que vêm aqui na UFV atrás de mais conhecimento, mais informação nessa área. A gente não pode deixar de falar disso, né?
Tá, só um complemento, né? Falar que o grupo GT Carvão Vegetal Sustentável, assim como também nós temos o GT Ferro Ligas, né? Onde concentra aí a boa parte das maiores empresas de produção de carvão vegetal e consumo de carvão vegetal. Então, o nível tecnológico dessas empresas é muito alto, elas estão buscando cada vez essa integração, elas trabalham de uma forma cooperativa também, e isso faz com que a cadeia cresça, né? E uma vez crescendo toda a cadeia, a competitividade do carvão cresce também a nível de pequenos e médios produtores. Então, é importante ressaltar que aquilo que muitas vezes entende-se que é feito só pelas grandes empresas, mas esse desenvolvimento que é feito pelas grandes empresas, de modo geral, ela chega ao pequeno através das universidades, através das atividades de extensão, a exemplo dos treinamentos, conforme o Vitor salientou, e essa comunicação ao longo dessa cadeia ela é muito importante, porque nós precisamos avançar de uma forma que fica todo mundo nivelado, mas sabemos das escalas de produção e das diferenças existentes. Então, a parte de extensão, e ela vem muito a comungar com um dos pilares da UFV, ajuda bastante nessa transversalidade que nós precisamos dentro da cadeia.
Bom, pessoal, está muito interessante esse papo, né? Antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade da Cassim e do Vitor por estarem aqui. Como a gente veio conversando, tem muita coisa boa por vir, temos desafios, mas que estão sendo superados com pesquisa, com treinamento, e por isso é tão importante ter esse momento de bate-papo para a gente transferir conhecimento, e nada melhor que contar com esses dois especialistas aqui que já deram uma aula para a gente de carvão. Foi muito importante entender sobre esse processo de fabricação, a importância do carvão, como produzir um carvão de maior qualidade e de todas as oportunidades que só tendem a crescer para o carvão vegetal sustentável. Por hoje, infelizmente, é isso. Mas lembrando que aqui na CIF, como o Vitor já falou, e a Cassim, a gente tem o GT Qualidade, temos o GT Carvão e vários outros GTs que estão aqui com esse intuito de pesquisar e de melhorar o nosso setor florestal. Então, não deixem de acessar as nossas redes sociais, de ver um pouco mais sobre como a gente trabalha, como é essa forma de aprimorar e inovar cada vez mais o nosso setor florestal, tornando ele com maior qualidade e tornando o carvão vegetal sustentável uma referência mundial, né? Que é o objetivo aqui de vocês, do GT Carvão, de tudo que vocês estão fazendo para isso. Não deixem, então, de acessar as nossas redes sociais, descubram mais sobre o GT, participem com a gente, é muita oportunidade, é muito treinamento, é muita informação. Mas por hoje é isso, pessoal. Logo a gente volta com mais uma série desse podcast Floresta em Foco. E eu espero vocês no próximo podcast, se quiserem aí agradecer.
Obrigada, Júlia, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, de um insumo extremamente importante dentro do setor florestal, né? O carvão vegetal é o segundo maior consumidor de madeira, né? Se a gente pegar em termos de área plantada, então a gente vê a expressividade do número do setor, e a bola da vez para contribuir para uma matriz energética mais renovável, a bola da vez para ajudar a indústria nos processos de descarbonização, e a gente vê a movimentação, não só no Brasil, mas também em outros países, buscando o carvão vegetal como um mecanismo, como um agente aí de reduzir as emissões, e cada das empresas que estão aí com as suas metas de descarbonização e ver no carvão vegetal um dos seus insumos principais, seus agentes principais, para que possa minimizar esses impactos e, consequentemente, abater na conta, né, vamos falar assim, que a gente tem que reduzir em nível de emissões. Então, o carvão vegetal é um insumo que fala que é a bola da vez, porque a gente vê e acompanha cada dia mais a demanda que vem por esse insumo. Existem avanços, muitos que nós discutimos aqui em poucos minutos, existem desafios, mas somando todos os esforços aí de vários atores da cadeia, consequentemente nós vamos avançar bastante e cada vez mais competitivos nessa cadeia. Um abraço a todos, muito obrigada.
Também queria agradecer aí pela Júlia por ter feito esse convite também, pela Cassim por ter aceitado aqui participar com a gente desse bate-papo, que com certeza vai somar muito aí para essa série da Júlia e também para o setor, para todos os ouvintes que vieram ouvir e prestigiar a gente aqui.
Então é isso, muito obrigada a vocês que estão ouvindo, aos nossos convidados especiais, e eu espero vocês no próximo podcast. Tchauzinho!